Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu nunca fui um marido exemplar. Começo dizendo isso para deixar muito claro, porque hipócrita eu também não sou. Nunca fui. Quer dizer, em certos itens, digamos assim, eu até que era um bom marido. Mas, no quesito fidelidade, sabe, eu seria muito mentiroso se dissesse que era nota 10. Não era. Para deixar bem claro, já tinha traído minha mulher uma porção de vezes. O pior é que eu gostava da Diana. Era mãe da minha filha, a gente se dava bem. Mesmo assim, vez ou outra, eu acabava vacilando, né? Nem eu mesma sabia por que fazia isso. Porque, convenhamos, não tinha do que reclamar. Então, é uma coisa mais de instinto mesmo. Já meu irmão era muito diferente, sempre foi muito diferente de mim. Sabe, também era casado, só que, pelo menos até onde eu sabia, nunca tinha cometido deslize nenhum em relação à esposa, nesse quesito aí de fidelidade. Aliás, ele não gostava nem de falar do assunto. Às vezes eu brincava com ele. Olha que o dia que você resolver dar uma saidinha por fora, Vitor, você nunca mais vai querer ficar no meio feijãozinho com arroz na tua casa lá, viu? Feijão com arroz, rapaz. Tenha respeito, viu? Eu tenho esposa, não preciso ficar procurando mulher na rua. Aliás, você se põe aí de malandro, de espertinho. Olha que qualquer hora tua mulher te pega no pulo. Aí eu quero ver você ficar dizendo essas bobagens. Eu quero ver. Ele não gostava nem de falar do assunto. Vivia me avisando, sabe, que eu me cuidasse, porque o mano sempre foi assim, um cara, sabe, família, mais caseiro, do tipo que inclusive frequentava a igreja, bem diferente de mim. Ele sabia que eu aprontava, tanto que vivia me dando conselhos, sabe, mas, enfim, pelo menos nunca contou nada para minha mulher. Aliás, ele não seria louco de fazer isso, né? É claro que eu tinha medo da Diana ficar sabendo de alguma coisa. Mas a gente sempre acha que vai dar um jeito na hora, né? Caso um dia venha acontecer. E ela me deixava tão solto. Não era de me cobrar, me dava liberdade, de modo que eu aproveitava. Se bem que quem me escuta falando assim pode até pensar que eu era um libertino. Mas apesar de dar uma escapada ali, outra acolá, não era assim uma coisa constante. E eu sempre fui, pelo menos isso, um bom marido em casa, um bom pai, pelo menos nesse quesito aí de segurança, de carinho em casa. Nunca deixei atrasar uma conta. Minha filha, por exemplo, sempre teve do bom e do melhor. Sempre procurei atender tudo que ela pedia. Por isso, não era o marido perfeito, mas também não era de jogar fora. Aliás, se serve de atenuante, no meu caso, sabe? Eu, em casa, pelo menos, era o melhor marido e pai do mundo. De qualquer maneira, aconteceu que eu resolvi um dia instalar um aplicativo de paquera no meu celular. Era um desses aplicativos que estavam na moda. Tinha um monte de gente usando. Na verdade, nem fui eu que tomei a iniciativa, viu? Foi a influência de um amigo lá do meu serviço, que veio comentar desse aplicativo, dizendo que ele já tinha conseguido um monte de mulher, né? Ele ficava se gabando. Ah, ô cara, desde eu instalei esse aplicativo aqui no meu telefone, que tá chovendo mulher no meu caminho. Por que você não instala também? Já foi tempo da gente ficar correndo atrás de mulher, eu, em bailão, lanchonete. Agora são elas que vêm atrás da gente. Ele jogou a isca e eu, naturalmente, acabei mordendo. Na verdade, eu já tinha ouvido falar desse tal aplicativo, até porque estava na moda, né? Só que nunca botei muita fé, né? Mas como ele estava falando que funcionava, resolvi conferir. Instalei e já naquele mesmo dia, já troquei mensagem com duas mulheres. Só que detalhe, não me cadastrei com meu nome verdadeiro, dei lá um apelido qualquer e também não coloquei minha foto. Até porque não queria que nenhum conhecido me reconhecesse, né? E fosse me dedurar para minha mulher. Em vez de colocar as fotos, salvei algumas imagens ali da internet e postei no perfil. Conversei com algumas mulheres e até cheguei a marcar um encontro. Sabe, tinha mulher que valia a pena. E à medida que eu fui, sabe, marcando encontro, algumas dava para ver que falavam a verdade. Eram bem parecidas, pelo menos parecidas com a foto do perfil. Outras, sabe, era pura enganação. E aí eu já dava um jeito de tirar o corpo fora. Olha, meu amigo não tinha exagerado, viu? Dava para conhecer muita mulher, e mulher interessante, naquele aplicativo, se a gente quisesse. E o bom de tudo é que você podia limitar o raio de distância em que as mulheres estavam de você. Um dia fiz isso ali do bairro onde eu morava, para ver se tinha alguma mulher bonita ali, alguma conhecida. E entre elas, uma me chamou a atenção. Seu nome, Luana. Claro que não era seu nome verdadeiro. Assim como eu, as outras pessoas também davam nome falso. Naturalmente que a pessoa gostava de ser discreta. Ela também não queria ser identificada, né? Como praticamente 100% das pessoas. Mas era uma foto assim bem sensual. Não dava para ver o rosto, só a silhueta. E se o corpo que ela mostrava fosse realmente dela, olha, valia a pena, viu? Aquilo naturalmente me atiçou a curiosidade. E eu comecei a mandar mensagem para ela. Já tinha acontecido de eu gostar de alguma mulher, mandar mensagem, mas a mulher não dá bola. Aliás, grande parte das mais bonitas agem dessa forma, né? Elas ignoram a gente. De qualquer maneira, aconteceu exatamente assim com a Luana também. Ela não respondeu as minhas mensagens, assim, num primeiro momento. E eu, naturalmente, fiquei na bronca, né? Até porque o perfil tinha me chamado a atenção. Só que quando eu pensei que ela fosse me ignorar para a eternidade, de repente, não é que ela mandou uma mensagem? Pelas tantas, eu perguntei se a foto do perfil era mesmo dela. Ela falou que sim. Aí eu quis saber se não tinha como mandar uma imagem do rosto dela por inteiro. Mas ela retrucou: se não vale, nem foto tem no teu perfil, e você quer foto do meu rosto, do meu corpo, tudo? Respondi que se ela mandasse fotos dela, depois eu também mandaria algumas de mim. Mas ela ficou me enrolando. E isso, de certo modo, foi me atiçando. Sabe? Foi me deixando mais curioso. Perguntei se ela era casada, mas nesse momento ela também despistou. Não disse que sim e não disse que não. Só falou que não gostava de falar da vida particular. Só que eu não sou bobo, né? Para estar se escondendo daquele jeito, com toda certeza devia ser comprometida. Só que para mim, esse era só um detalhe. Não fazia diferença se era solteira, se era casada. Eu só queria uma coisa: marcar um encontro com ela, conhecer pessoalmente. E aí, saciar o desejo, né? Esse era meu único interesse. O resto não me interessava. Tentei marcar um encontro entre nós, mas olha, usei todas as estratégias que eu sabia. E mais do que isso, fiz de tudo. Mas ela ficou me cozinhando o tempo todo. E antes de finalmente concordar, mandou aquelas palavras: olha, eu até topo sair com você. Só que antes, me manda uma foto tua. Não gosto de conhecer os caras com quem eu troco mensagem, assim, na hora, só sabia a cara dele ir. Você entende? Naquelas alturas, eu já tinha dado um nome para ela. Só que, claro, não era o verdadeiro, né? Inventei um. Em vez de Adalto, falei que me chamava André. E depois que ela começou a pedir foto minha, e se eu não mandasse, disse que não aceitaria se encontrar comigo, o que que eu fiz? Procurei umas fotos na internet de um cara assim, bonitão, boa pinta, e mandei pra ela. Ela deve ter gostado do que viu, porque não demorou pra responder: nossa, André, se esse for você de verdade, meu Deus, hein? Mas e aí? Pra quando que a gente vai marcar? Perguntei se ela não ia mandar fotos dela também, do rosto, do corpo. Mas ela respondeu naquela base: prefiro te fazer uma surpresa. Quando a gente se encontrar, você vai ver como eu sou. E quer saber? Você não vai se decepcionar. Olha, eu me senti naquele momento me enganado. Porque ela tinha prometido que ia mandar foto se eu mandasse também. Se bem, né? Que engano por engano, eu também não tinha mandado foto minha, né? E nem dado meu nome. De maneira que resolvi arriscar. Eu preferia saber exatamente como que ela era antes, né? Mas que remédio. Acabamos combinando um dia. Só que ela marcou um lugar assim meio longe. Falou que era para não correr risco, não queria nem o conhecido por perto. Na verdade, eu também preferia daquele modo. Como eu não a conhecia, não sabia nem que aparência ela tinha, ela falou que estaria usando uma blusinha amarela e calça jean. Olha, não acreditei, viu? Fazia tanto tempo que eu andava conversando com essa mulher, e ela só me enrolando, meses a fio. Quando cheguei ao barzinho em que combinamos, antes mesmo de entrar, eu dou uma espiada, assim, disfarçadamente, para ver se tinha alguma mulher lá dentro usando uma blusinha amarela. E não é que tinha? Rapaz, eu comecei a tremer de tanta emoção. É um tipo de coisa que a gente faz e que, quanto mais demora, sabe, mais curiosidade te desperta. Aí você vai imaginando coisas. Você beijando a mulher, você fazendo coisas com ela, que quando dá no jeito de você conhecer pessoalmente, sabe, você acaba ficando assim meio doidão. Foi o que aconteceu comigo. Quando vi aquela mulher com aquela blusinha amarela, o coração bombou. Parecia até que ia saltar pela boca. Será que é ela? Sim, porque podia ser coincidência também, né? Ter duas pessoas vestidas do mesmo jeito. Quando cheguei, antes de entrar, eu tinha dado uma espiada, assim, né? Lá dentro, para ver se tinha alguém usando uma blusa amarela, do jeito que ela falou que ia estar. E tinha. Ela já tinha chegado. Sim, porque só podia ser ela. Tá, podia ser coincidência ter outra mulher vestida exatamente igual, mas tá, vamos convir, né? Vamos convir. Seria muita coincidência. Só que de repente, quando eu estava colocando o primeiro pé para dentro do bar, a tal mulher deu assim uma viradinha para trás, como se estivesse realmente esperando alguém e estivesse aflita pela chegada dessa pessoa. Olha, eu não gosto nem de lembrar daquele momento. Ela olhou, virou o pescoço assim na direção da entrada Eu não sei como não me deu um ataque. Eu quase caí de costas, porque tive a impressão de que conhecia aquela mulher. E não era impressão, não. Era ela mesma. Era ela. A última pessoa que eu imaginei que fosse encontrar naquele lugar. Pelo absurdo da situação, para minha desgraça e meu castigo, era minha esposa que estava ali. Eu a reconheceria numa multidão. E aquele bar estava relativamente vazio, porque era cedo ainda. Eu senti aquele gelo. Comecei a tremer. Ela não tinha me visto, porque eu tratei de sair ali da porta bem rápido. Eu fiquei ali me perguntando, o que que pode estar acontecendo, meu Deus? Será que ela descobriu que eu tô mantendo? Não. Claro que não é isso. Mas se não é isso, o que que está havendo? O que que minha mulher está fazendo nesse bar? E pior, usando a mesma roupa que a tal da Luana, mulher com quem eu vinha conversando há algum tempo, e com quem eu tinha marcado encontro, falou que estaria usando. Meu Deus. Só tinha duas hipóteses. Ou ela sabia que eu tinha marcado encontro com outra, ou então, será que eu tinha armado aquele encontro só para me dar um flagra? Armadilha. Foi a primeira coisa que me ocorreu. De repente, ela se fez passar pela tal de Luana só para quebrar minha crista, né? Me pegar no pulo. Mas como é que ela descobriu que eu... Não. De repente não era isso. E de repente me ocorreu outra coisa. E qualquer idiota teria pensado nisso também. Que ela também estivesse usando aquele aplicativo para conhecer outros homens, dar suas puladinhas de cerca. Só que não pode, minha mulher não é disso. Pelo contrário, ela sempre foi um... Ou será que é? Porque às vezes a gente que pensa que conhece a pessoa, mas quando vai ver, se dá conta que não conhece nada. Fiquei ali parado. Ela não tinha me visto. Eu sem saber o que fazer. Até que tive a ideia de ligar para Diana. Liguei. Fiquei de olho na tal mulher de amarelo lá dentro do bar. E dali a pouco, ela pegou o celular na mão, deu uma olhada, só que não atendeu. Deixou tocar. Ou seja, se havia algum engano, se havia a menor chance de eu ter me confundido, ela caiu por terra. Era mesmo a minha mulher. Só que ela não me atendeu. Porém, mandou mensagem, perguntando o que eu queria. Falou que não dava para atender, porque estava no centro, resolvendo umas coisas, e que ia demorar um pouco para voltar para casa. Olha, eu sinceramente não sei como não entrei naquele bar e esganei essa mulher. Tive de fazer muita força para não perder o controle. Porque eu queria que ela me explicasse o que é que ele estava fazendo ali naquele bar. Se por acaso tinha marcado encontro com algum homem. E tinha. E realmente tinha. Só que esse homem era eu. Ela não sabia, mas era. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei ali me perguntando em pensamento, como que... Não tem como... Será que se eu falar... Não, mas também não dá. Se eu for lá e cobrar alguma coisa dela, não posso. Porque eu estou fazendo o mesmo. Minha ficha custou a cair. meio que entrei em parafuso. E é claro que no final, depois de pensar muito, acabei não entrando naquele bar. Em vez disso, mandei mensagem para Luana, através daquele maldito aplicativo. Falei que tinha pintado um imprevisto no serviço, que não ia poder ir, e que era melhor a gente marcar para um outro dia. Ela deve ter ficado fula da vida, né? Porque nem resposta mandou. Olha, nem lembro como cheguei em casa aquele dia. De tão zonzo que estava. De tão atarantado. Será, meu Deus, que a minha mulher aprontava pelas minhas costas e eu não sabia? Se bem que eu fiz aquela pergunta. Mas eu mesmo respondi. É claro que ela me traía. E fazia isso através daquele mesmo aplicativo que eu também usava. Acabei chegando antes em casa. Fiquei ali amuado, pensando no que faria. Uma vontade tremenda de pegar essa mulher pelo pescoço e torcer. Só que ao mesmo tempo, de que jeito, meu Deus? Ela chegou usando aquela blusinha amarela e aquela calça jeans. Aquela mesma que eu já conhecia. Que ela estava usando lá naquele bar. E eu não sei como não voei no pescoço dessa mulher. Tava com uma cara bem esquisita. Com toda certeza, por ter levado o bolo lá do cara com quem ela tinha marcado. Na verdade, mal ela imaginava que tinha levado o bolo de mim, porque o tal cara era eu. Embora ela não soubesse, achava que era o cara bonitão lá da foto que eu achei na internet, né? Não sei como não coloquei todas as cartas na mesa. Não a confrontei. Não tomei uma atitude de homem. Quer dizer, não sei. Claro que eu sei, né? Não tinha como. A menos que eu quisesse explodir tudo. Mas só para tirar cisma. Acabei marcando um outro encontro com ela. Quer dizer, com a Luana, né? Inclusive, no mesmo lugar. E nesse encontro, ela me falou que estaria usando uma blusinha rosa e uma saia azul. E falou que se eu não comparecesse dessa vez, nunca mais mandasse mensagem para ela. Eu jurei que compareceria. E realmente compareci. Adivinha? Lá estava ela. Minha esposa, entre aspas, sentada naquela mesa do bar, usando a blusinha rosa e a saia azul, esperando pelo maldito com quem tinha marcado se encontrar. Tudo bem que o maldito era eu, só que ela não sabia. Olha, eu podia ser um vagabundo da pior qualidade, mas ela também não ficava atrás. Apesar de não ter moral para falar nada, fiquei revoltado. Fiquei mesmo. Minha intenção era dar meia volta e me acertar com ela em casa, mas num ímpeto de furor, entrei naquele bar e parei bem diante da mesa em que ela estava sentada. Ela, naturalmente, levou um susto e se levantou. Ficou pálida, arregalou os olhos e juro, eu pensei até que ela fosse cair dura ali mesmo, principalmente quando eu perguntei: o que você está fazendo aqui, Diana? Ela teve a cara de pau de inventar uma mentira. Eu? Nada, eu marquei de encontrar uma amiga. Amiga? Olha aqui bem na minha cara. Você anda marcando com uma amiga num bar? E vestidinha aí com essa saia, parece uma adolescente? Hein? Levanta. Vai embora. Ela viu que eu estava nervoso. Até porque eu tremia. Aliás, ela também tremia. Só que por motivos diferentes, é claro, né? Porque eu tremia de raiva. Por ainda não estar acreditando, ela tremia de medo. Tanto que nem esperou eu falar de novo. Pegou a bolsa, e fomos tomando o rumo da porta. Enquanto caminhávamos até o estacionamento, eu perguntei: desde quando que você frequenta a bar, hein, Diana? Fala a verdade. Quem que você encontrou nesse bar? Ela continuou insistindo na mentira. Diz que estava esperando uma amiga. Meu Deus, eu senti vontade de pegar essa mulher pelo braço e voltar lá no bar de novo, fazê-la sentar na cadeira para esperar a amiga. Sabe? Pensa na minha decepção. Tá certo. Eu sei muito bem que não tinha moral para falar uma coisa daquelas, nem para colocar o dedo na cara dela, porque nesse quesito eu mesmo falei lá no começo da carta, nunca fui santo. Mas sei lá, puxa vida, não esperava isso dela. Mãe da minha filha. Olha, eu preferia mil vezes que ela tivesse descoberto as minhas safadezas, que descobrisse que eu tinha instalado aquele aplicativo, do que descobrir que ela também fazia a mesma coisa que eu. E quando a vi de blusinha amarela naquele primeiro dia, até cheguei a pensar: ela descobriu que eu tinha marcado encontro com outra mulher. Aí tramou tudo isso para me pegar com a boca na botija. Foi isso. Só que infelizmente não era nada disso. Ela também andava aprontando. Também estava indo atrás de diversão. E com a ajuda do mesmo aplicativo que eu usava. Seria de morrer de rir, se não fosse de morrer de chorar. De todo modo, eu sei que foi um castigo para mim, que eu mereci. Sabe, as pessoas deviam, eu sei disso, não estou dizendo isso para debochar, não. Deviam respeitar a outra pessoa que está ali do lado. Eu sei disso, eu sei que é o certo. Agora, eu não fazia desse jeito. Me parece que o castigo veio a cavalo. Se bem que também tem o seguinte, né? Digamos que eu a respeitasse. Do que adiantar? Se ela também não estava me respeitando? Olha, tem horas que eu não acredito. Eu pensava que de repente... Aliás, eu pensava tanta coisa. Na verdade, sempre pensei que eu era um cara bem esperto, mas... quer saber? Hoje eu acho que eu sou meio bobelhão até. Hoje eu acho que eu sou um tonto, isso sim. Porque, sabe, você... de repente nem imagina que determinada coisa está acontecendo, vai ver e não é nada daquilo que você pensava. Olha, ainda bem que eu não a vi atarracada com nenhum outro homem, porque seria pior. Acho que eu seria capaz até de dar um tiro nela e nele se eu tivesse um revólver. Mas sabe o que que eu fiz? Depois de pensar muito, em vez de confrontá-la, mandei uma mensagem para ela, como se fosse o tal do André, dizendo que sabia quem ela era. E ainda ameacei: quer saber de uma coisa? Eu vou contar tudo pro teu marido, se você não parar de trair o coitado. E o fato é que desde aquele maldito dia, parei com as minhas puladas de cerca, sabe, de trair minha mulher, mas também comecei a ficar de olho nela. Porque se eu souber que ela anda aprontando de novo, aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Botei na cabeça que o que passou, passou. Sabe, de vez em quando eu começo a pensar, parece até que eu vou ficar louco, mas daí, sabe, eu tento me segurar, porque melhor pensar no que vai acontecer daqui pra diante. E Deus queira que ela ande na linha, viu? Porque do contrário, eu não quero nem pensar. Acho que eu não respondo por mim se eu descobrir que ela anda pisando na bola de novo. Sabe com o que que eu me consolo? Ela custou para se encontrar pessoalmente comigo. De repente, ela não tenha se encontrado com homem nenhum. Quem sabe eu tenha sido o primeiro com quem ela teve coragem, até porque demorou. Ou será que eu estou bancando o bobalhão de novo? Acreditando numa historinha para boi dormir? E ela, na verdade, sabe, já tiver me enganado com um, dois, três, cinco, sei lá. Nessas alturas eu tento pensar noutra coisa, tirar essa história da cabeça, porque tem horas, meu Deus, que eu acho que vou enlouquecer.
If I can, how long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Como eu estava de férias, a ideia era dar uma viajada, descansar, mas como tinha coisas para resolver, decidi esperar uns dias. Eu estava separado, morava sozinho. Aquele, aliás, era o apartamento perfeito para mim. Prédio pequeno, 5 andares apenas, 2 apartamentos por andar. Tudo bem que era pequeno, meio apertado. Tinha apenas 1 quarto, sem contar naturalmente a sala, a cozinha e o banheiro. Mas, apesar do pouco espaço, era bom viver ali, pelo menos eu ficava à vontade, até porque estava solteiro mesmo, né? E, enfim, naquele meu primeiro dia de férias, preparei um café e fiquei ali na janela, né, olhando o movimento lá fora. Como eu morava no 2º andar, tinha uma boa visão da área, e foi então que dali de cima eu reparei numa menina, uma loirinha, passeando pelo pátio com um cachorrinho na coleira. Apesar de ser um prédio pequeno, poucos moradores, eu não conhecia os vizinhos, até porque saía bem cedo, né, para trabalhar, e voltava tarde, à noite. E mesmo final de semana, quase também não parava em casa durante o dia. Aquela menina, por exemplo, aquela que estava passeando ali com o cachorro, eu não lembrava dela. Nem dei muita bola, até porque logo terminei o café e já fui tomar um banho. Tinha de sair e resolver umas paradas na rua. Só que quando estava saindo para pegar o carro ali no pátio, dei de cara exatamente com aquela lourinha. E pensa numa garota bonita. A pele bem clarinha, os olhinhos assim cor de mel. Agora, vendo mais de perto ali, diante de mim, eu tinha a certeza de que realmente nunca tinha visto. Até porque, se tivesse visto, eu lembraria, mas não tenha dúvida. Ele estava com o cachorrinho na coleira e o bichinho pulou nas minhas pernas, assim, brincando, né? Mas, toda sem jeito, ela se desculpou. Puxa vida, Toby, para com isso, Toby, para. Coisa feia, pular nos outros. Eu, naturalmente, tratei de ser simpático, né? Falei que estava tudo bem, que eu adorava bicho, até porque gosto de bicho mesmo, né? Mas ela realmente ficou assim meio envergonhada, né? E aí essa se abaixou assim e pegou o cachorrinho na mão. Depois me encarou e sorriu. Esse aqui se deixar, pula no colo de todo mundo, né? Oferecido que só ele. É, parecia ser um bichinho assim bem amistoso mesmo. Acabamos conversando um pouco, não muito, né? Mas enfim, me apresentei. Quis saber seu nome, perguntei se ela era nova ali, porque eu era morador já há quase 10 meses ali no prédio e nunca tinha visto antes. E ela confirmou, disse que tinha se mudado fazia 2 semanas e acabou ficando nisso. Nos despedimos, ela entrou e eu fui pegar o carro. Olha, apesar da conversa não ter durado mais do que 5 minutos, se tanto, fiquei com a imagem daquela lourinha na cabeça. Com quem será que ela morava ali? Isso eu não tinha perguntado, até porque estava acabando de conhecer a menina, né? Será que morava com os pais? Ou com o marido? Ou será que, de repente, morava sozinha, como eu? Repito, por ser um apartamento pequeno, apertado, e todos os apartamentos ali eram do mesmo tamanho, era difícil morar alguma família ali, sabe? Era mais assim, pessoa solteira mesmo, separada, ou então recém-casado, sem filhos, até porque, além de ser pequeno, tinha só um quarto. Ali no meu andar, por exemplo, eu sabia que o outro apartamento estava vago há algum tempo, mas não era o único, havia outros. Na verdade, eu nem sabia se esse apartamento ali do meu andar já tinha ou não sido ocupado, porque, repito, eu quase não parava em casa, passava o dia fora. Era mais à noite ali que eu voltava, de modo que nem conhecia todo mundo. Enfim, o fato é que depois que conheci aquela loura, fiquei naturalmente na expectativa de vê-la de novo. Quem sabe até conversar com ela de novo, saber mais coisas sobre a sua vida, principalmente com quem morava, né? Essa era a minha curiosidade número 1. Seu nome, Tatiana, e uma coisa eu digo, viu? Um anjo em forma de mulher. E foi justamente naquele meu primeiro dia de férias que eu fiquei sabendo que o outro apartamento ali do meu andar já tinha sido alugado. Já era noite quando eu cheguei da rua, quase 8 horas da noite, e no que estava subindo as escadas, escutei aquele bate-boca. Parecia um homem e uma mulher discutindo no andar de cima, justamente no meu andar, que era o segundo, né? Mas, sabe, a voz do homem, do sujeito, era assim bem audível, né? Mais forte. Ele parecia estar irritado com alguma coisa. E quando cheguei no segundo andar, aconteceu a coisa mais inesperada do mundo. A porta do outro apartamento se abriu, o que ficava de frente pro meu, e aquele sujeito saiu, batendo a porta com tudo. E no que se virou na direção da escada e me viu ali parado, no último degrau, olhando para ele, meio espantado até. Olha, ele me olhou com uma cara tão feia. Sabe? Aquela cara de quem quer, tá afim de brigar mesmo. Tá olhando o quê, cara? Eu abri passagem na mesma hora. Mas ele quase me atropelou. E eu fiquei sem entender nada, né? Pra começar, repito, eu nem sabia que aquele apartamento já tinha sido alugado. E o pior, pelo jeito, meu vizinho novo devia ser um casca grossa. Bom, tratei de entrar o mais rápido possível, porque a última coisa que eu queria na vida era arranjar confusão com um vizinho briguento, né? Eu ainda pensei, viu? Só falta aquela lourinha morar aí, ser ela a nova moradora e ser mulher desse idiota. É só o que está faltando. Naquela mesma noite, depois que o infeliz voltou ali pro apartamento, eu fiquei sabendo, até porque mais uma vez ouvi a voz dele, sabe, berrando como da primeira vez. Dava para ouvir, de vez em quando, uma voz de mulher também, mas meio abafada. Sabe, parecia que ela tava se defendendo, pedindo calma pro cara, enquanto ele falava grosso. Eu sei que existe, né, acreditado, que não se deve meter o bedelho em briga de homem e mulher. Agora, confesso que eu fiquei muito indignado, mesmo sem saber quem era a menina, a mulher, porque eu repito, o cara berrava com ela, sabe, berrava, convenhamos, né? Tem gente que gosta, né, homem, que gosta de se prevalecer pra cima de mulher, e aquela não foi a última vez que isso aconteceu. Volta e meia eu escutava a bagunça ali, bate-boca. Aliás, um dia topei com um cara no pátio e ele até me cumprimentou. Achei que não fosse cumprimentar, porque naquele outro dia o cara quase se botou em mim, mas me cumprimentou, embora não tenha sido simpático. Acho que nem lembrou de mim daquela primeira vez, quando quase me atropelou ali na escada. Eu naturalmente fiquei na minha, né? Até porque não queria arranjar encrenca. No sábado, como já tinha acontecido aquela primeira vez, fui tomar minha xícara de café ali na janela. E assim que me debrucei, vi a Tatiana no pátio, passeando com o cachorrinho na coleira. Sabe quando o coração dispara? Como ela levantou a cabeça e olhou assim na minha direção, eu sorri e ela acenou para mim, sorrindo também. Parece até, essa foi a impressão que me deu, que tinha sido combinado, porque eu escorei os cotovelos na janela com a xícara de café na mão, olhei e imediatamente a vi ali embaixo passeando com o cachorro, e parece que foi transmissão de pensamento, porque logo logo ela olhou assim para cima, bem na direção em que eu estava, e me cumprimentou com aquele sorriso. Olha, sei lá se ela tinha ficado de alguma forma impressionado comigo, mas eu tinha ficado impressionado com ela. Repito, o coração bateu. No impulso, sei lá por que fiz aquilo, eu normalmente não costumo ser assim tão atirado, mas acabei descendo até o pátio só para conversar com ela um pouco. Até porque desde aquela primeira vez que a gente topou um pelo outro, a gente nunca mais tinha se visto. Se bem que é aquilo que eu falo, né? Ficava tão pouco tempo no pado, no prédio, né? E geralmente à noite, ela tinha saído pelo portão, com certeza para passear com o cachorro, né? Na rua, o Toby, como ela tinha chamado o cachorrinho aquele dia. Eu fiquei ali no pátio, fingindo que estava mexendo no carro, até que alguns minutos depois, ela voltou. Aí não perdi tempo, né? Já dei um jeito de me aproximar, e ela foi assim tão gentil. Sabe aquela pessoa toda jeitosa, educada, sorridente, Como sabia que ela era nova ali no prédio, ela mesma tinha me contado, embora a gente não tivesse entrado assim em maiores detalhes, perguntei se ela estava gostando da vizinhança, e ela falou que sim. Só de olhar para ela, para aqueles olhos lindos, minhas pernas até falseavam. Tudo nela era assim convidativo. Só que enquanto conversávamos ali no pátio, entrou um carro pelo portão e estacionou ali perto. E nessa hora, eu vi, percebi, até porque não tinha como não perceber, que ela se transformou. Sabe, chegou a ficar ainda mais pálida do que já era, aquela pele assim, bem clarinha. E logo eu entendi o porquê. O carro era daquele sujeitinho metido a valentão. E o detalhe foi que ele saiu do veículo e já veio pro nosso lado, encarando a Tatiana. Posso saber o que tá acontecendo aqui, Tatiana? Vamos pra casa, anda. Falou aquilo e me encarou. Me olhou feio, do mesmo jeito que tinha acontecido naquela primeira vez. Depois pegou a Tatiana pelo braço e saiu puxando a menina. Bom, naquela hora, se havia alguma dúvida de que em qual andar que ela morava e o que ela era daquele sujeito, ela caiu por terra, né? Ela devia ser esposa daquele Brutamontes. Sim, o que mais que eu podia pensar? Ou seja, aqueles bate-bocas que eu ouvia de vez em quando, era dos dois, quer dizer, dos dois. Na verdade, só ele falava, ou berrava. Era com ela que ele batia a boca ali naquele apartamento. Era com ela que ele brigava. Sempre que eu escutava aquelas vozes alteradas, meu Deus, pensei comigo mesmo, a troco de que esse cara briga com menina? Jesus Cristo, um doce de pessoa. Toda linda, tão delicada. Olha, depois que eu soube disso, sempre que eu escutava alguma discussão ali naquele apartamento, eu chegava a sentir uma dor no peito, viu? E só eu é que sei a vontade que eu tinha de ir lá bater na casa deles e mandar ele parar de berrar com a menina. Só que sabe aquele medo? Um dia, topei de novo com ela ali no pátio, e aí foi inevitável, né? Acabei perguntando. Escuta, Tatiana, eu sei que não tem nada com isso, mas esse cara aí com quem você mora é teu marido? Ela só balançou a cabeça concordando. Eu não parei por ali. Olha, repito, Tatiana, não tenho nada com isso, mas por que esse cara briga tanto com você? Porque eu ouço ali, ele falando cada palavrão, te ameaçando. Ele, por acaso, já te bateu? O Edson, não, ele é meio nervoso às vezes, mas a gente sempre acaba se entendendo. Foi então que eu reparei numa marca roxa no braço direito dela. Imagine, ela era branquinha, clarinha, clarinha. E quando vi aquela marca, sabe quando o sangue sobe? Porque qual foi a primeira coisa que eu pensei? Esse roxo aí no teu braço, foi ele? Sabe, repito, a menina não tinha obrigação de falar nada comigo, até porque não tínhamos nada um com o outro. Eu era um vizinho só, né? Mas eu não me aguentei, eu tive de perguntar. Ela ficou toda sem graça. E aí deu uma desculpa. Ah, isso aqui, eu acho que eu bati num móvel lá dentro, mas não foi nada. E não foi ele não, viu? Tem certeza, Tatiana? Sabe quando a pessoa fala, mas os olhos dizem outra coisa? Olha, se você estiver precisando de ajuda, você me fala, tá? Até porque esse cara não pode te tratar desse jeito. Olha, até cara de choro ela fez. Mas continuou dizendo que não tinha nada a ver. Que ela e o marido acabavam se entendendo sempre. Eu ouvia o entendimento deles ali do meu apartamento. Olha, não sei explicar, mas aquilo fez com que a imagem dessa menina fique mais fixada ainda no meu pensamento. Sei lá o que aconteceu comigo, uma vontade de ajudar, de proteger. Uma coisa forte. Toda vez que havia, o coração já dava sinal. Mas com o desenrolar dos fatos, e até pela atitude dela, né? Acabei achando melhor não me aproximar mais, até para evitar problemas para ela. Aquele dia, eu senti que o Valentão não gostou de ver a gente ali conversando. Me olhou torto. Um dia, no entanto, ele acabou discutindo com ela mais uma vez. Só que dessa vez, me pareceu, de onde eu estava, uma coisa mais séria. E sabe quando você não consegue se segurar? Abri a porta do apartamento para escutar melhor o que ele falava. Ele ameaçando a menina, sabe? Dava para perceber que ela estava chorando enquanto pedia: para com isso, Edson. Eu não fiz nada, eu juro. Aí me solta, me solta. Você está me machucando. Será que ele está batendo nela? Foi a pergunta que eu me fiz. Repito, dava para ver que ela estava chorando, choramingando, pedindo. Não sei o que deu em mim naquela hora. Normalmente, eu não sou um cara que age assim, viu? Até porque eu não sou um cara valentão, nunca fui. Mas foi no impulso. Ou então foi meu coração que me pediu para socorrê-la. Me aproximei da porta do apartamento, sabe, decidido a fazer alguma coisa, né? Abra essa porta aí! Repito, não sei de onde tirei coragem. Logo escutei o barulho da chave e a porta se abrindo. Ele então surgiu na minha frente, o Valentão, me fuzilando com o olhar. Quem você quer, cara? Eu ergui o pescoço por sobre seu ombro e vi a Tatiana encolhida ali num canto da sala, com aquela expressão de medo. Perguntei o que ele tinha feito para ela estar chorando daquele modo, mas o cara não deixou ela responder. Se meteu no meio. Não se meta no que não é da tua conta, manezão. Senão vai acabar sobrando pra você também, viu? Repito mais uma vez. Até porque é a pura verdade. Eu nunca fui valentão. Nunca fui. E continuo não sendo. Nem briguento. Olha, pra eu me meter em alguma confusão é muito difícil. Só se o cara provocar demais. Mas sabe quando você olha pra cara de um sujeito e tem vontade de esfolar vivo? Só de olhar para a cara daquele nojentão me dava uma vontade de descarregar uma metralhadora na cara dele. Olha, nem eu mesmo sabia que tinha tanta força. Só sei que dei um empurrão tão forte nesse sujeito que ele acabou caindo para trás. Só que levantou e já veio com tudo para cima de mim, né? Embora não tenha saído muito bem da briga, posso dizer que não me acovardei. Fui para cima dele também. Apanhei feio, mas também dei com gosto na cara do infeliz. Olha, na vida adulta, foi a primeira e única vez que eu briguei na minha vida. Ela, naturalmente assustada, começou a gritar ali na porta do apartamento, pedindo socorro, né? Aí algum vizinho deve ter chamado a polícia e no fim, todo mundo acabou parando na delegacia. Dei a minha versão dos fatos, o traste lá deu a dele, as testemunhas também deram depoimento. Só que eu nunca imaginei que ela fosse fazer o que fez. Em vez de dar parte daquele verme, dizer que estava apanhando, contar o que ele fazia com ela ali, naquele cubículo, naquele apartamento. Não. Pro meu espanto, ela ficou quieta. Pior, depois falou que não tinha nada a ver. Sabe, chegou a insinuar que eu tinha entrado num campo que não era meu. Olha, eu fiquei olhando para a cara dessa menina, ouvindo o que ela estava falando. Eu acho que nunca fiquei tão surpreso em toda a minha vida com ninguém. Só faltou ela falar que eu tinha provocado o camarada. Só faltou isso. Olha, fiquei de queixo caído. Tive de chamar advogado, inclusive. Tudo para poder sair daquele lugar. Até porque a briga tinha sido feia. Foi bem feito para mim, né? Quem mandou querer bancar o herói? Sei que agi com correção, como qualquer homem que se chame homem devia agir. E olha, mesmo que ela não tivesse, sabe, despertado em mim aquela coisa, aquele sentimento que eu nem sei direito o que era, mesmo que eu não vivesse com ela do pensamento, eu acho que teria tomado a mesma atitude em relação a qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher. Porque a gente não pode ficar de braço cruzado só assistindo e fingindo que está tudo bem. A gente sabe, né? No que acaba relacionamentos desse tipo. Não estou dizendo aqui que o cara ia, sei lá, matar a Tatiana. Mas tudo começa assim, ou não começa. No fim, não sei se por medo do cara, ou porque gostava dele mais do que tudo, porque tem mulher que é assim, né? Eu não estou aqui ressentido, não, viu? Não estou dizendo isso por mágoa, mas, sei lá. Ver o jeito como esse cara tratava dessa menina e ouvi ela dizendo que estava tudo bem, que tinha sido mal entendido, quase falou que eu tinha provocado a briga. Olha, tem mulher que eu vou te contar, viu? Você não acredita quando vê a pessoa falando. Chegou a falar que não tinha nada a ver, que ela e o marido se davam bem, às vezes discutiam. Meu Deus, eu podia sentir alguma coisa por ela. Não nego. Tava meio, sabe, tocado, assim, não sei, mas nunca eu disse uma palavra ou fiz um gesto que desse a entender que eu estivesse assediando ou tentando conquistá-la, juro por Deus, nunca. Mas sabe, a reação dela, eu tô tendo de responder até na justiça, porque se ela não falou assim de modo claro, ficou parecendo que eu, inclusive, é que estava dando em cima dela. Até por invasão de domicílio, eu estou respondendo. E tudo que eu queria era ajudar essa menina. Mas não sei se por amor, aquele bandalho, ou por medo, ou para proteger o verme, ela agiu de uma forma que até hoje eu não consigo entender. Quer saber, Tatiana? Problema seu. Viu? Se gosta de apanhar, de ouvir xingamento, de ser tratada como se fosse uma escrava, problema teu, viu? Porque agora minha paciência acabou. Tentei ajudar, fiz o que podia. Sabe, arranjei encrenca, sarna para me coçar. Mas agora acabou. Gosta de apanhar? Apanhe. Como eu maldigo o momento em que te conheci, que você despertou em mim aquele sentimento de doçura, de... Como eu maldigo, Tatiana, o instante em que eu te olhei, tomando meu café descansado, você passeando com o cachorrinho lá embaixo. Porque foi naquele momento que não sei como, mas você me enfeitiçou. Que eu caí de encantos por você. E fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Banquei o herói. Levei na cara, ainda respondo na justiça, por crimes que eu sinceramente não cometi. Por isso que eu digo, não é mágoa, não, viu? Não é mágoa. Mas é porque a gente tem que aprender, né? Com os tombos. Gosta de apanhar, Tatiana? Apanhe. Gosta desse bandalho aí que te trata feito uma escrava? Fique com ele. Se vire. A vida é sua. E quer saber? Cheguei à conclusão de que eu realmente não tenho nada com isso.
Take me back to the start.